Invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 42ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder Legislativo de Herveiras, realizada dia 16 de novembro de 2021. Nossa saudação a todos os vereadores, vereadoras, servidores, comunidade e representantes do Jornal Serano. Na verificação do quórum, registra a presença de todos os vereadores. Votação da ata da 41ª reunião ordinária, realizada dia 8 de novembro de 2021. A ata está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Expediente. Ofício número 043/L2021. Autoria: o Poder Executivo. Assunto: cambiamento do projeto de lei 032/L2021. Solicita a leitura.
Ofício 43/2021. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, encaminha anexo o projeto de lei 32/2021, que estima receita e fixa despesa para o município para o exercício econômico e financeiro de 2022 e da outras providências. Atenciosamente, Nazário Viquinzo, Prefeito Municipal. Projeto de lei 32/2021, de 12 de novembro de 2021. Estima receita e fixa despesa do município para exercício econômico e financeiro de 2022 e da outras providências. Artigo 1º. Esta lei estima receita e fixa despesa para o orçamento geral do município para o exercício 2022, discriminado através dos anexos integrantes desta lei, no valor de R$ 20.200.000. Reais. Artigo 2º. A receita será arrecadada de conformidade com a legislação em vigor, obedecendo à especificação constante no artigo 2 da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, e suas alterações de acordo com o seguinte desdobramento. Código, especificação, valor. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, R$ 968.780. Receita de contribuições, R$ 74.000. Receita patrimonial, R$ 81.250. Receita agropecuária, R$ 6.000. Receita industrial, R$ 6.000. Receitas de serviços, R$ 473.600. Transferências correntes, R$ 17.682.490. Outras receitas correntes, R$ 108.680. Total de receitas correntes, R$ 19.400.800. Receitas de capital, operações de crédito, R$ 150.000. Alienação de bens, R$ 99.200. Amortização de empréstimos, R$ 14.300. Transferências de capital, R$ 522.800. Outras receitas de capital, R$ 12.900. Total das receitas de capital, R$ 799.200. Total geral da receita, R$ 20.200.000. Artigo 3º. A despesa será realizada obedecendo ao seguinte desdobramento. Segundo a categoria econômica, especificação valor. Despesas correntes, pessoal e encargos sociais, R$ 10.578.000. Juros e encargos da dívida, R$ 30.000. Outras despesas correntes, R$ 7.759.000. Total das despesas correntes, R$ 18.367.000. Despesas de capital. Investimentos, R$ 1.349.000. Inversões financeiras, R$ 20.000. Amortização da dívida, R$ 120.000. Total da despesa de capital, R$ 1.489.000. Reserva de contingência, R$ 344.000. Total geral da despesa, R$ 20.200.000. Artigo 4º. A utilização de dotações originadas em recursos de convênios ou operações de crédito ficam limitadas aos efetivos ingressos dos recursos financeiros. Artigo 5º. As transferências financeiras ao Legislativo Municipal serão processadas nos termos do artigo 168 da Constituição Federal e de conformidade com a respectiva solicitação, através de cronograma financeiro trimestral em 12 parcelas mensais dentro dos limites constitucionais. Artigo 6º. Fica autorizada a abertura durante o exercício 2022 de créditos suplementares e de suplementações de acordo com as disposições do artigo 18, 66, 67 e 69 da Lei Municipal 1.332, de 12 de outubro de 2021. Artigo 7º. Os créditos especiais autorizados no exercício financeiro anterior, se reabertos no presente exercício, na forma do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição Federal, serão reclassificados em conformidade com a classificação adotada na presente lei. Artigo 8º. Esta lei entrará em vigor na publicação na data de 1º de janeiro de 2022. Gabinete do Prefeito, 12 de novembro de 2021, Nazário Viquinzo, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, em cumprimento às disposições estatuídas pela Lei Orgânica Municipal, tendo o prazer de submeter à elevada apreciação dessa colenda Casa Legislativa o nosso plano de trabalho para o exercício de 2022, traduzido através do documento formal Orçamento Programa, acompanhado de anexos, elementos comparativos e quadros elucidativos. 1. Política econômico-financeira. 1. Exposição da política econômico-financeira do governo. 1.1. Em relação à receita. No exercício está previsto a seguinte arrecadação de receitas. Receitas correntes, impostos, taxas e contribuições de melhoria, R$ 968.780. Receitas de contribuições, R$ 74.000. Receita patrimonial, R$ 81.250. Receita agropecuária, R$ 6.000. Receita industrial, R$ 6.000. Receita de serviços, R$ 473.600. Transferências correntes, R$ 17.682.490. Outras receitas correntes, R$ 108.680. Total de receitas correntes, R$ 19.400.800. Receitas de capital, operações de crédito, R$ 150.000. Alienação de bens, R$ 99.200. Amortização de empréstimos, R$ 14.300. Transferência de capital, R$ 522.800. Outras receitas de capital, R$ 12.900. Total das receitas de capital, R$ 799.200. Total geral da receita, R$ 20.200.000. 1.2. Em relação à despesa, para o exercício, o Poder Executivo fixou nas rubricas a seguir relacionadas os seguintes valores. Segunda categoria econômica, despesas correntes, pessoal e encargos sociais, R$ 10.578.000. Juros e encargos da dívida, R$ 30.000. Outras despesas correntes, R$ 7.759.000. Total das despesas correntes, R$ 18.367.000. Despesas de capital, investimentos, R$ 1.349.000. Inversões financeiras, R$ 20.000. Amortização da dívida, R$ 120.000. Total despesas de capital, R$ 1.489.000. Reserva de contingência, R$ 344.000. Total geral da despesa, R$ 20.200.000. 2. Justificativa da política econômico-financeira do governo, da receita, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Essa categoria econômica constitui-se de recursos decorrentes de impostos, taxas e contribuição de melhoria. Receitas de contribuições. As receitas atinentes aos repasses dos servidores, contribuições para a iluminação pública e demais contribuições são classificadas nesta categoria. Receita patrimonial. As receitas atinentes aos rendimentos financeiros provenientes de aplicações são as principais contas deste grupo de receita, bem como os valores auferidos com locação de espaços públicos. Receita agropecuária. Classificam-se as receitas de venda e mudas e de produção agropecuária. Receita industrial. São classificados nessa categoria os recursos provenientes da produção e ou venda de brita, tubos e palanques, bem como serviços de interesse público. Receita de serviços. São classificadas receitas de transporte rodoviário, serviços de comunicação e outros serviços diversos. Transferências correntes. Referem-se aos tributos transferidos pela União e pelo Estado. Os maiores valores a serem repassados são inerentes ao Fundo de Participação dos Municípios, FPM, e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Outras receitas correntes. Com o desdobramento deste título, encontram-se as demais receitas correntes. Operações de crédito, recursos a serem recebidos através de possíveis operações de crédito. Alienação de bens, o valor constante no orçamento e representativo das alienações de bens do município. Transferência de capital, as rubricas dessa categoria são representadas pela transferência da União e do Estado, e seus valores correspondem à previsão de auxílios ou contribuições a serem transferidas para o município. Da despesa, descrição. Receitas correntes, R$ 19.400.800. Despesas correntes, R$ 18.367.000. Receitas de capital, R$ 799.200. Despesas de capital, R$ 1.489.000. Despesa por órgão de governo. A despesa por órgão de governo municipal está apresentada orçamentariamente da seguinte forma. Poder Legislativo Municipal, R$ 1.005.000. Gabinete do Prefeito, R$ 584.000. Secretaria da Administração e Turismo, R$ 917.000. Secretaria de Finanças e Planejamento, R$ 1.675.000. Secretaria de Obras, Viação, Serviços Urbanos e de Trânsito, R$ 3.237.000. Secretaria da Agricultura, Indústria e Comércio, R$ 1.487.000. Secretaria de Educação, Desporto e Cultura, R$ 5.435.000. Secretaria de Saúde e Assistência Social, R$ 5.230.000. Secretaria Especial de Projetos e Meio Ambiente, R$ 286.000. Reserva de contingência, R$ 344.000. Total geral, R$ 20.200.000. Justificativa da receita e da despesa. As estimativas estão de acordo com a projeção constante no plano plurianual do município, com os devidos ajustes, bem como as diretrizes estabelecidas na LDO, e visamos a sua adequação à nossa realidade. E o produto é o presente projeto de lei, o qual poderá ser objeto de adequações ao longo do exercício. As receitas próprias foram previstas levando-se em conta uma a uma a arrecadação do exercício até o mês anterior à elaboração da proposta orçamentária, comparando com os três últimos exercícios financeiros, juntamente com a tendência e peculiaridade de cada um. As receitas e transferências foram previstas com base nas respectivas previsões fornecidas pelos órgãos competentes da União e do Estado. Com base nos recursos oriundos da receita, fixou-se a despesa, estabelecendo-se as principais prioridades do governo, do plano de governo, visando o atendimento das metas previstas no plano plurianual de investimentos e na lei de diretrizes orçamentárias e as despesas decorrentes da manutenção da estrutura administrativa municipal. Em cumprimento ao que dispõe a legislação vigente, bem como a preocupação deste Poder Executivo com a mais absoluta participação e transparência, o conteúdo deste projeto de lei de meios foi apresentado a toda a população interessada em audiência pública. Assim sendo, senhores legisladores, entendemos em prestar as explicações que julgo necessárias e oportunas no conteúdo dessa exposição de motivos, visando a melhor apreciação da proposta orçamentária para o exercício econômico e financeiro de 2022, que, ao final da análise, espero seja aprovada por unanimidade dos integrantes desta colenda Casa Legislativa. Sendo que tínhamos para a oportunidade, colocamos à disposição para informações adicionais que se façam necessárias e aproveitamos o ensejo para renovar a manifestação de estima e estima, elevada estima e consideração. Nazário Rio 15, o prefeito municipal.
No espaço da pauta temos projeto de lei 031/2021. Autoria e Poder Executivo. Assunto: ratifica a alteração do contrato de consórcio do Serviço do Vale do Rio Pardo, CISVAL. Tramitação de segunda reunião. Projeto de Lei 032/2021. Autoria: o Poder Executivo. Assunto: estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício econômico e financeiro de 2022 e das outras providências. Tramitação primeira reunião. No espaço da discussão da pauta, vereador Jumaila e classe. Vereador João Assemi Classe. Vereador Valdir Palhante Siqueira. Vereadora Ana Franciele Rodrigues dos Santos. Vereador Antônio Judazzi Corte Vieira. Vereador Antônio Miguel Nunes de Moraes. Vereadora Camila Maiara Brinco. Vereador Darcy de Bastos. Requerimento.
Senhor presidente, o município coloca em votação de hoje o projeto de lei 031/2022, que ratifica a alteração do contrato de consórcio do consórcio de serviços do Vale do Parque, CISVAL. Convênio esse que está aprovado pela Assembleia Geral do CISVAL.
O requerimento está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Suspendo a reunião para elaboração dos pareceres por 5 minutos.
Aproveitando para vocês, só pegar o gancho, nós vamos fazer a princípio a audiência pública, já tem que se preparar, né? Chegou agora essa semana e, na verdade, é tudo isso aqui, mas isso aqui é mais rubrica, né? Cada secretaria. Então, a audiência pública, a princípio, vai ser na primeira segunda do mês de dezembro, tá? Para a gente poder obedecer o prazo, para poder analisar, fazer a audiência pública e fazer a votação. Nós temos que encaminhar até o dia 15, então, a princípio, vai ser dia 6.
gente ainda está com lixo também, incluso para o ano de 2022, no seu contrato?
Ai, nós vamos ter que analisar pontualmente para verificar. Provavelmente sim. Mas na verdade, o orçamento é para o ano que vem, né? Esse orçamento é para o ano que vem já, né?
O que me passaram assim, não sei se tinha mandado junto, é que vai ser feita a licitação agora em novembro ou em dezembro. Vai ser feita agora, neste ano ainda. Com redução de quilometragem, para daí eles poderem mandar ainda esse ano uma retificação no orçamento.
Esse aqui,
mesmo nós aprovando ele, antes do ano que vem, eles podem mandar uma mensagem identificativa naquela rúbrica do transporte de lixo, do recolhimento de lixo. E isso foi o que nos passaram. Nós estávamos juntos, a Ana estava, a gente também
achou. Tem você entrando novamente. Não.
Vai vir com o pessoal.
É, vai vir com
o
pessoal. O da Brenda, da Minimiza ali, vai ser quando isso? Dia 22, isso era para ser dia 20, trocaram, mas aqui parece que eles vão fazer, mas é o grupo de jovens que vai fazer também. A câmera vai fazer 22, tá, às 8 da noite.
Tá, segunda de domingo.
Feito. De posses dos pareceres, reiniciar a reunião. Na ordem do dia, coloque em discussão o projeto de lei 031, e para 2021, juntamente com a redação final que ratifica a alteração do contrato de consórcio do consórcio de serviços do Vale Rio Pardo, Cisvale. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável ao projeto de lei, juntamente com a redação final, fique como está, e quem for contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Passando para as explicações pessoal. Vereador Gilmar Elaí Classe. Vereador João Assemi Classe.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, nosso assessor jurídico, doutor Moisés, nossa servidora Ana, em especial hoje, nosso representante do Jornal Serrano, Johnny, que está de aniversário, né? Os parabéns a ele, né? Igualmente a sua família, desejo a ele, né, bastante sucesso na vida dele, ainda mais agora que o presente maior do aniversário ele estava carregando no colo há pouco tempo. Isso, né, o cara se tornar pai e se tornar com mais um ano de idade, cada vez dá mais experiência de vida e mais segurança para andar no caminho certo. Te desejo toda a felicidade do mundo, meu amigo. Aproveitando também esse espaço, gostaria de parabenizar um funcionário público, Alexandre Gomes, o patrulheiro, que trabalhou no feriado, né? Uma ação bonita dele, né? Mesmo vendo os outros todos parados, que é um direito deles naquele dia, mas ele vendo que o serviço tinha necessidade, não sei certo qual é a localidade que foi, mas sei que patrulhou o dia inteiro. Parabenizo ele e o secretário que ordenou ele que trabalhasse nesse dia. Assim as coisas funcionam quando tem parceria entre as secretarias. Também há poucos dias atrás aí foi relatado até na RBS aí do nosso município a questão do mau sinal do celular aí, né? Então acredito que existe bastante falha, assim, eu lá na minha casa o sinal da Oi, que é o telefone que eu tenho, é fraco, né? E hoje em dia está todo mundo se brandeando para o lado da internet, chegar num vizinho e perguntar, me empresta a tua senha para mim poder ligar, né? Mas tem lugares que não tem, né? E eu acredito que foi bem comentado pelo comandante Anselmo, né, comandante da cidade de Gramado Chavel, né, as suas palavras, né, para que com isso, né, seja buscada alguma melhoria para a nossa região. Conversando com as pessoas, não é do nosso município, mas com certeza iria beneficiar nós. Eu não sei o porquê que parou, né, existe aí aquela torre da linha 5 que todos nós vimos descendo a RS-153 aí, que está ali do ladinho, né, e eu vejo todo dia, que eu estou subindo, né, praticamente todo dia na BR, caminhoneiro deixar o caminhão lá, tem que pegar uma carona e subir aqui em cima para ligar. Se colocasse um sinal da Vivo, acredito que da Vivo, naquela torre da linha 5, né, e isso abrangeria toda a nossa BR naquele espaço mais ruim, e com certeza, né, podia, né, ser de bom útil para socorrer um caminhoneiro, para que Deus defenda na hora de um acidente, tu ter para onde ligar e chamar um recurso mais rápido, né? Até passar isso aí que algum vereador de Sinimbu, né, conversar com eles e tentar fazer uma parceria, ir a Porto Alegre, se for preciso, ir a uma dessas que passam o sinal da Oi, para buscar uma melhoria nessa razão. Seria isso, senhor presidente, na noite de hoje. Muito obrigado.
Vereador Valdir Palha de Esquerda. Vereadora Ana Franciele e Rodrigo Cusado. Vereador Valdir Palha de Esquerda. Afasta. Vereadora Camila Maiara. Vereador Antônio Gildásio Pantoria.
Saúde, senhor presidente. Em nome dos colegas vereadores, vereadoras. Doutora Moisés, a Sabrina, a esposa do Johnny, o Johnny, aniversariante aí, do dia 13, se não me engano. 11. Esse 11 é um número bom, número 11 é um número bom, ponto esquerdo. Né? Parabéns à tua pessoa, né? Que tenha muitos anos pela frente aí, festejando com a sua família e conosco, claro. Falar também sobre uma reunião que participei na sexta-feira à tarde, em Porto Alegre, com o secretário de Planejamento do Governo do Estado, Cláudio Gastal, sobre a 153. Né? Fui convidado pela prefeita de Sinimbu, a prefeita de Santa Cruz, né, para fazer parte da reunião. Também teve o vereador Bruno Faller, de Santa Cruz, né, junto lá, e tinha outras demandas do município lá que interessavam. Também tinha o diretor-geral do Dairo, Luciano Faustino, também estava. Né? Tentamos mais uma vez, né? O restante da obra da 153 aí, mas sabemos que é algo bem difícil. Né? Não impossível ainda, pelo que o secretário falou, mas é algo difícil. Onde pedimos o remanejamento dos valores das outras superintendências regional do Estado, do Dairo, né? Que vai ter dinheiro, que vai terminar o ano e não vai ser gasto. Que viesse para essa regional de Santa Cruz para poder terminar essa obra aqui. E o Faustino me passou logo após a reunião que é a única coisa que pode acontecer é esses dinheiros que vão ficar parados nas outras superintendências vir para essa de Santa Cruz para poder terminar essa obra. Mas para isso nós precisamos do quê? Ainda ir na Casa Civil, no secretário Arthur Lemos, aonde está muito difícil chegar. Tá? Então, assim, foi uma porta muito boa que abriu para nós nesse secretário, que é o braço direito, um dos braços direitos do governador. Né? Então, tentamos mais uma vez, não desistimos ainda. Né? Então, temos que chegar no secretário da Casa Civil do Lemos. Né? Nós chegando ali, já é algo bem provável que possa acontecer. Tá? Uma outra questão que me preocupa muito também, a questão do aumento na questão do fumo. Né? O aumento que estão pedindo é 11%. Para mim é algo vergonhoso para o nosso agricultor, para nós agricultores que plantamos fumo. É algo vergonhoso. Onde você via um saco de adubo de 50 quilos, você pagava o ano passado 80, 90 reais, você está pagando agora praticamente o dobro disso. Né? E eles vão me colocar que o custo de produção do fumo foi irrisório. Né? O peão que custava 80 o ano passado vai pedir 120 ou 150. Tá? Porque infelizmente subiu o combustível, subiu a alimentação, mas o nosso produto principal, que é o fumo da nossa região, infelizmente vai ficar lá no 7%, 8% se chegar. Tá? A esperança que nós temos é que aconteça o que aconteceu ano passado, que eles venham na casa do agricultor, independente de que firma seja, que eles venham e comprem na casa. E essa vai ser a nossa esperança. Tá? Também, hoje temos muito produtor, eu, graças a Deus, sou um deles que comecei nessa questão de plantio de soja, né? E está a pleno vapor, tem muita gente que já tem soja nascendo, e esperamos também que seja algo que produza muito e traga muito retorno para o nosso município. Tá? Esperamos que mais agricultores entrem no plantio de soja, assim que tenham possibilidade, né? Porque infelizmente o soja é algo que tem um preço fixo do dia. Né? Se você entregar 10 sacos, receber os 10 sacos naquele valor. Tá? E se você levar 10 fardos de fumo lá, você vai pelear, vai ter que brigar para vender na classe que você quer. Tá? Então é assim que funciona a nossa agricultura, infelizmente. Senhor presidente, na noite de hoje era isso. Agradeço pelo espaço.
Vereador Darcy de Bastos. Solicito que a vice-presidente Ana Franciele Rodrigues dos Santos assuma a presidência para fazer o meu uso do espaço.
Assuma a presidência e passa a palavra para o vereador Paulo Roberto da Costa.
Reiterando a saudação, saudar os vereadores, vereadoras, assessor jurídico, a servidora da Casa Ana, o Johnny Jornal Serano, dar os parabéns, primeiramente, que vai pagar uma carne para nós depois aí. Queria agradecer ao secretário Roberto pelo serviço que está sendo feito na Vila Paixão, aqui para baixo. Também agradecer ao Douglas pelo meus pedidos, que eu estou pedindo, está sendo feito. Falta alguns ainda a fazer, mas com certeza, em brevemente, ele vai fazer. A questão da Brenda, primeiramente, queria deixar bem claro que deu essa pequena polêmica aí, mas eu acho que, com certeza, se como aconteceu isso aí, tivesse feito com todos nós vereadores, com certeza não ia acontecer isso aí. E eu acho que ficou uma coisa bem xarope, na verdade, para nós isso aí. Que como nós temos colega, e eu acho que ninguém não é mais que ninguém sobre essa questão aí. A situação de funcionário. Solicito que a prefeitura que verifique a situação de um funcionário que não bate cartão na prefeitura e existe funcionário que realiza atividade particular em horário de expediente e que deveria estar prestando serviço à comunidade. Espero que em breve possível tenha um retorno sobre essa questão aí. Agradeço a atenção de todos.
E passa a palavra, presidente, vereador Paulo Roberto da Costa.
Não havendo mais nada a tratar, informo que a próxima reunião ordinária ocorrerá dia 22 de novembro de 2021, às 19 horas, nas dependências da Câmara Municipal. Informo que e renovo o convite a todos os vereadores e vereadoras participarem dia 22 de novembro de 2021, às 20 horas, na sessão solene em homenagem à Brenda Silveira Padilha. Estejam todos convidados. Obrigado pela atenção de todos. A reunião está encerrada.